Neste espaço que dá voz às nossas gentes, à nossa terra, hoje abrimos uma página para um espaço mensal que pretende consciencializar para a igualdade e não discriminação. No âmbito do projeto Ser Igual, do GAS, que surge o espaço Ser Voz, que hoje traz Silvia Santos, coordenadora do projeto, que vem falar de violência no namoro. Que é o namoro e a violência no namoro, por que se deve combater a violência no namoro, são tópicos para refletir no Dia dos Namorados.
Bom dia a todos e a todas que nos estão a ouvir. Este é o espaço Ser Voz, a igualdade em 5 conversas. O espaço Ser Voz é uma iniciativa do projeto Ser Igual promovido pelo Grupo de Ação Social Cristã, IPSS, sediado em Barcelos, ligado à Comunidade de Santo António, cofinanciado pela União Europeia através do Fundo Social Europeu e emitido em parceria com a Rádio Barcelos. Este espaço tem como objetivo fazer-nos refletir sobre algumas temáticas e nos próximos 5 meses, uma vez por mês, cá estaremos para conversar sobre temas diferentes em que a igualdade e a não discriminação serão ponto comum. Hoje, e porque se celebra o Dia dos Namorados, gostávamos de falar convosco sobre isso. O que é namorar? Segundo o dicionário, namorar é o ato de pretender o amor de cortejar, galantear, procurar inspirar amor em, cativar, atrair, seduzir, desejar muito. E então o namoro? O que é o namoro? Namoro significa a relação afetiva, mantida entre duas pessoas que se unem pelo desejo de estarem juntas e partilharem novas experiências. É uma relação em que o casal está comprometido socialmente, mas sem estabelecer um vínculo matrimonial perante a lei civil ou religiosa. Numa relação tradicional, o namoro é a fase de relacionamento que pode anteceder o noivado ou casamento ou união de facto. Parece-nos claro que o namoro está diretamente relacionado com o amor. Mas será este o principal ingrediente de uma relação de namoro? E o que é isso, o amor? Há só uma forma de amor ou há várias formas de amor? Como é que se expressa o amor? E quando o amor nos faz sofrer, é amor? E quando o amor não é acompanhado de respeito, continua a ser amor? E quando há violência, continua a haver amor? Será que pode existir violência no namoro? E o que é isso da violência no namoro? A violência no namoro é quando um dos parceiros ou uma das parceiras tenta exercer controle sobre o outro através do abuso ou da violência. Este abuso pode assumir várias formas, tais como violência verbal ou psicológica, por exemplo, insultar, difamar, humilhar, gritar, partir ou danificar objetos com a intenção de causar medo. Pode assumir a forma da violência relacional e social, controlar o que a outra pessoa faz nos tempos livres e ao longo do dia, proibir o contacto com familiares e pessoas amigas, controlar o tipo de roupa que veste, perseguir. Pode também assumir a forma da violência física, empurrões, pontapés, bofetadas, ou da violência sexual, forçar a prática de relações sexuais, acariciar sem o consentimento da outra pessoa, exigir manifestações de carinho em público, são alguns exemplos de violência sexual. Será que, para quem está numa relação afetiva, é fácil identificar que essa relação pode ser abusiva? Nem sempre, porque a violência pode assumir muitas caras, muitas formas, e há formas mais subtis e que se podem confundir com amor e preocupação, podendo assumir alguns comportamentos de controlo, uma perspectiva mais romantizada. Por exemplo, a violência no namoro pode tomar a forma de falsa preocupação com o relacionamento ou com o bem-estar do parceiro ou da parceira e pode ser confundida com manifestações de amor. Por outro lado, podem existir crenças sobre os papéis de género, isto é, do que se espera de uma mulher ou de um homem, que nos podem fazer entender, erradamente, que alguns comportamentos, como controlar a forma de vestir, a consulta de mensagens no telemóvel, o pedido de partilha de password do e-mail ou das redes sociais, são deveres e obrigações associadas a um relacionamento. Mas a violência no namoro existe mesmo? Qual é a prevalência? O Estudo Nacional sobre a Violência no Namoro, de 2019, realizado pela UMAR, avaliou duas variáveis interessantes: a legitimação da violência no namoro entre os jovens que participaram e a prevalência de indicadores de violência no namoro entre essa população. Em relação à primeira variável, a legitimação da violência no namoro entre os jovens participantes, foi possível apurar que 67% do total dos jovens e das jovens legitimavam pelo menos um comportamento de violência entre os comportamentos questionados. Por exemplo, comportamentos como proibir de sair sem o namorado ou a namorada, de estar a falar com um amigo ou com uma amiga, proibir de vestir determinada peça de roupa, obrigar o namorado ou a namorada a fazer algo que não quer, foram comportamentos que estiveram presentes nas relações de namoro e que se traduzem em formas de violência como o controlo, mas que não foram reconhecidos como tal. 27% do total da amostra não reconhecia esse comportamento como uma forma de violência, legitimando-o. Outro comportamento que se pode definir como uma forma de violência no namoro é a perseguição, durante ou após o relacionamento. E esse estudo verificou que 24% dos jovens e das jovens não identificaram como violência e legitimaram esse comportamento. Outra forma de violência que às vezes é difícil identificar é a violência sexual. E esta apresenta-se geralmente sob a forma de coação, abuso ou violação. Estudos evidenciam que é uma forma de violência de facto pouco reconhecida e denunciada, principalmente nas relações de intimidade. No caso do presente Estudo Nacional sobre a Violência no Namoro de 2019, foi possível concluir que 24% da amostra legitimava algumas formas de violência sexual nas relações de namoro. Parece estranho? Ora, aprofundemos este dado. Em relação à violência sexual, este estudo avaliou diferentes formas de violência sexual. Foi possível concluir que 24% da amostra legitima a violência sexual nas relações de namoro, sendo que, no caso das raparigas, essa percentagem era de 15% e dos rapazes de 34%. Especificamente, no que respeita à pressão para ter relações sexuais, 13% dos e das respondentes legitimavam esta situação, sendo que aqui é onde se verifica a maior discrepância entre sexos. Enquanto que 5% das jovens raparigas não identificava este comportamento como violência, o de pressionar o outro a ter relações sexuais, no caso dos rapazes, a percentagem sobe para 21%, mais do quádruplo. Algumas situações de violência sexual no namoro relacionam-se inclusivamente com a ideia de que os atos sexuais são obrigatórios ou fazem parte de uma relação de namoro. Consequentemente, quando a violência sexual tem lugar no âmbito de uma relação de namoro, a vítima pode não identificá-la como uma experiência de vitimação, por exemplo, por entender como normal a cedência a uma prática sexual porque o namorado ou a namorada insiste ou faz ameaças de que acaba o relacionamento se não o fizerem. Para além disso, no caso da violência em relacionamentos íntimos homossexuais, existem dinâmicas específicas de vitimação que devem ser consideradas, tais como a utilização do outing. O que é o outing? É revelar ou ameaçar revelar a orientação sexual do parceiro ou da parceira. E, portanto, a utilização do outing como um instrumento de intimidação e de pressionar a relação sexual. Mas será que algum comportamento que não respeita a dignidade da outra pessoa, a liberdade de escolha e de decisão da outra pessoa, pode ser legítimo? Não estaremos a confundir o que é o amor, o que é o respeito, o que são direitos individuais com uma crença romantizada do que são demonstrações de amor? Uma demonstração de amor nunca pode pôr em causa o respeito pela liberdade e dignidade da outra pessoa. É importante não confundirmos controlo com preocupação, coação sexual com atração ou desejo, ciúme com amor. É importante não confundirmos violência com amor. Estivemos aqui a refletir sobre atitudes de legitimação da violência no namoro entre jovens. Mas, em concreto, a violência no namoro afeta muitas relações? Mas quantos e quantas jovens já experienciaram uma relação de namoro pautada por alguma destas formas de violência? O Estudo Nacional sobre a Violência no Namoro de 2019 concluiu que 70% dos jovens que participaram no mesmo já tinham tido alguma relação de namoro ou estavam numa relação de namoro. E desses, verificou-se que 58% dos jovens e das jovens reportou ter vivenciado pelo menos uma das formas de violência enunciadas no questionário. 53% descreveu já ter sido insultado ou insultada nessa relação. 29% descreveu já ter sido humilhado ou humilhada nessa relação. 20% indicou já ter sido alvo de ameaças. Insultos, humilhações e ameaças são formas de violência psicológica. 36% referiu que o namorado ou a namorada entrou no seu Facebook ou outra rede social sem a sua autorização. 5% referiu já ter sofrido com a partilha de online de conteúdos íntimos sem a sua autorização. Isto é violência no namoro. 16% dos participantes e das participantes referiu já ter sido pressionado ou pressionada a beijar o namorado ou a namorada à frente de outras pessoas. 9% dos jovens e das jovens referiram já terem sido pressionados ou pressionadas a ter relações sexuais por parte do namorado ou da namorada. Isto é violência sexual. Isto é violência no namoro. Mas porquê? Por que razão há violência no namoro? E por que razão é que é difícil, em muitas situações, identificar e reconhecer as formas de violência? Porque é que se legitima muito facilmente determinadas formas de violência? Um outro estudo, um estudo de 2017 a 2020 da Associação Plan UI, concluiu que quem praticou violência no namoro apresentava crenças sobre as relações sociais de género mais conservadoras do que quem não praticou violência. E ainda que quem sofreu violência no namoro apresentava também crenças de género mais conservadoras do que aqueles e aquelas que não sofreram. Mas o que são estas crenças? Uma crença é uma ideia que se considera verdadeira e à qual se dá todo o crédito, mas que pode não ser verdadeira. Muitas vezes representa um mito ou uma construção social errónea. E estas crenças que cada um de nós tem pode, de facto, influenciar a nossa atitude perante a violência, legitimando-a ou não a reconhecendo como tal. Por exemplo, ideias como as mulheres são mais sensíveis que os homens, algumas situações de violência doméstica são provocadas pelas mulheres, a família deve ser a prioridade das mulheres, as mulheres que se mantêm em relações amorosas violentas são masoquistas, o ciúme é uma prova de amor, meninos e meninas devem ser educados de forma diferente, homens e mulheres não devem ter direitos ou deveres iguais, homens e mulheres têm necessidades diferentes, homens têm mais competência do que as mulheres para cargos de liderança. São algumas crenças conservadoras e que revelam estereótipos de género que podem, erradamente, legitimar o uso da violência nas relações de intimidade. E por que razão é importante reconhecermos a violência no namoro? E por que razão é importante combater a violência no namoro? E por que razão é importante censurar qualquer tipo ou forma de violência? Porque a violência tem impacto. A violência gera sofrimento, provoca dano, destrói. A violência afeta a pessoa, destrói a sua autoestima, viola os seus direitos. A experiência de um relacionamento íntimo abusivo pode influenciar negativamente vários domínios da vida da vítima, incluindo o seu funcionamento e bem-estar físico e emocional, mas também a vida familiar, as relações de amizade, a escola, o trabalho. As consequências da violência podem ser identificadas através de sinais ou sintomas, tais como tristeza, medo, dificuldade de concentração, dificuldades em dormir, dificuldades de memória, dificuldades em tomar decisões, desconfiança face às outras pessoas, diminuição da autoconfiança e da autoestima, mudança brusca nos comportamentos habituais, afastamento em relação a pessoas anteriormente próximas, recuso ou desinteresse por atividades previamente apreciadas, declínio no rendimento escolar ou redução da produtividade no trabalho, fugas da escola e ou de casa, lesões físicas para as quais não apresenta explicação. E porquê que é importante identificar e reconhecer estes sinais? Porque se identificados e reconhecidos estes sinais e sintomas por pessoas amigas ou pessoas adultas de confiança, é possível ajudar a prevenir condutas violentas, a diminuir o impacto da vitimação e a apoiar a vítima, nomeadamente na procura de ajuda. Como? Em Barcelos, o GAS, que desenvolve o projeto Ser Igual, serviço especializado em rede para a igualdade e não discriminação, que, entre outras atividades, desenvolve um espaço de atendimento a vítimas de violência doméstica. E desenvolve também o projeto Coração com Voz, uma resposta de apoio psicológica para crianças e jovens expostas à violência doméstica. Ambas as respostas, que prestam um serviço gratuito, especializado e confidencial de apoio a vítimas, são cofinanciadas pela União Europeia através do Fundo Social Europeu e estão disponíveis no GASC. Por outro lado, Tendo a violência no namoro enquadramento legal no crime da violência doméstica, no artigo 152 do Código Penal, uma vítima de violência no namoro ou outra pessoa pode apresentar queixa ou denunciar junto dos órgãos de polícia criminal. Existe ainda, a nível nacional, uma linha telefónica gratuita e confidencial, o Serviço de Informação a Vítimas de Violência Doméstica, através do 820-21-48, para a qual qualquer pessoa pode ligar para obter informação útil neste domínio, mantendo o anonimato. Para mais informações, nomeadamente recursos de apoio, podem-nos seguir nas nossas redes sociais, no Facebook ou Instagram do GASC, ou consultando o nosso site www.gasc-ipss.org ou então através do nosso telefone 253-181-171 ou 253-81-61-96. O namoro deve ser sinónimo de amor e respeito, livre de qualquer forma de violência. É tudo por hoje. Obrigada. Até ao próximo Ser Voz, em mais uma conversa com encontro marcado para março.
Silvia Santos, psicóloga e coordenadora do projeto Ser Igual, do GASC e a sensibilização da comunidade para o tema da violência no namoro. Respeito e dignidade humana são princípios maiores que devem estar sempre presentes.